Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais, Tio Alan, Marcola, Scaravelli e Geeks. Primeiro programa do Geeks de Lares, hein? Cada episódio de série a gente vai estrear o Geeks.
É assim, e Vini, a gente estreia o Geeks. Vini, pergunta, e eu tenho.
Com o coração rachado já.
Eu tenho a melhor pergunta pra ele. Geeks, ping-pong, jogo rápido.
Ping-pong, pá? Ah, esse é... Tô feliz porque pela primeira vez a gente vai falar de um esporte que eu gosto, um esporte que eu pratico.
A corrida
dói, cara.
Dói, demora muito tempo.
Corrida é obrigação.
Os ouvintes sabem que correr é difícil e chato. Por isso que eles tentam escutar a gente, porque a gente é mais chato que correr. E aí eles preferem correr do que a gente.
E eles escutam a gente correndo.
Isso, que é uma tortura dupla.
É masoquista.
Mas é fugindo da gente ou eles correm pra escutar a gente? As duas coisas.
Eles correm porque a gente já faz eles sofrerem muito. Então,
eles correm só
pra ganhar preparo físico pra jogar tênis de mesa. É por isso que eles estão correndo.
Ping-pong.
Que, aliás...
Feita modalidade.
Que, aliás, existe, além de uma rixa aí que a gente fica nos grupos do Scaravelli chamando o Vini pro X1, o tio chamou no X1 no ping-pong antes de eu virar da bancada. E eu tô esperando esse dia ainda chegar.
Olha aí. A gente tá esperando sentado, porque de pé vai dar canseira.
Ó, faça essa pergunta, Marcola.
Ah, é, o Marcola ainda não fez a pergunta. Faz aí, Marcola.
Ping-pong, jogo rápido. Qual a sua série preferida?
Ah, meu Deus.
Vai pensando.
Final do programa.
Você tem milhares de anos de história pra poder...
Tudo que eu falo que eu vou deixar pra depois, eu esqueço. O ouvinte já sabe disso. Mas vamos tentar lembrar a resposta do Vini no final do programa.
As promessas do Vini são pior.
Eu queria deixar claro uma coisa aqui.
Qual?
Eu queria deixar uma coisa muito clara. Esse programa, gradativamente, está deixando de ser um programa de corrida cultural e está virando um programa de política com a desculpa de ser um programa de comida.
Eu acho que tem a ver com a reunião de pauta, que todo mundo faltou, só a Scaravelli esteve presente, e aí ele decidiu o tema, e o tema qual que é, tio? Qual país?
China!
Ah, deixaram Scaravelli
falar da China, rapaz.
Eu acho que foi porque ele queria trollar o Giggs na abertura da série, na estreia do Giggs na série.
Olha aí. Quando a gente contrata o liberal de verdade aqui, vai Scaravelli faz esse lobby.
Mestre, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. De qual China nós estamos falando?
Ah lá, ó.
De verdade. A gente tem a China liberal. Tem a China liberal.
Liberal a China?
A gente tem a China que deu certo, que é Hong Kong.
Calma.
Elias Jabor, se você tiver...
Tá vendo, Vini? Tem que pôr controle nesse programa. Tá virando programa de política. Calma,
tá
bagunçado. Jones Manuel, do Revolution, se tiver escutando,
Vini,
perdoa.
Calma,
ordem. Eles não sabem o que fazem, pai.
Você tá sendo stalinista aqui?
Não quero cortar microfones, mas olha só. Eu só ia dizer que esse programa Geeks, em homenagem à sua estreia, esse programa foi feito pra você. Sem trocadilhos, hein? Então vamos lá, tio. Ô, tio, sempre começa com você, tio Abagaça. Vai lá.
Então... Contextualização histórica. Senta que lá vem história.
Quando eu soube que rolou o lobby da China, me deu um conflito no coração.
Ixi.
Porque eu tava na zona de conforto, porque qualquer país ocidental era muito fácil começar por Filpíades.
O tio tá esperando até hoje sentado o Lares Cuba.
É, então. Agora complicou. Mas eu, como como gosto de fazer a disseminação cultural.
Ô tio, você é uma pessoa eclética, você ia conseguir mudar o eixo, a base cultural do Ocidente pro Oriente, e você ia se virar ainda assim.
Então, vamos ver se eu consegui, né?
Tá, vamos lá.
Mas de Filpíades, a gente vai para dois caras que eu não sei se correram, mas foram dois caras importantes pra China. Bom. Confúcio e Lao Tse.
Oh. É. Se alguém gritou pega ladrão, não fica nenhum, meu irmão.
É. Alguém tá muito confuso agora.
E o ouvinte agora tá assim, meu Deus, o ouvinte tá assim, isso vai longe.
What the hell?
Não, pra passar rápido.
Não, não precisa não, tio, sem pressão.
É revezamento, é maratona, lembra?
Vai lá.
Você sabe quando você tá na Grande Muralha, então vai demorar. China.
Boa parte do pensamento chinês foram construídos por esses dois cidadãos que criaram... É difícil dizer se é uma religião, se é uma filosofia... Uns dizem que é religião, outros dizem que é filosofia, outros dizem que é uma religião filosófica.
Cidadão ou companheiro?
Bom. Mas esses dois criaram a cultura da China. O confucionismo, ele criou, tá enraizado nas estruturas políticas da China, que valoriza muito a institucionalidade. Confúcio foi o cara que criou, vamos dizer, uma certa ordem, um certo regramento hierárquico de respeito dentro da China. E até hoje isso é sentido na China. Tem uma valorização na hierarquia, tem uma valorização muito forte do respeito aos superiores, dos subalternos aos superiores e dos superiores aos subalternos. Então Confúcio criou essa cultura que até hoje prevalece na China, que a gente vai ver isso desenrolar na atualidade, e isso desemboca na cultura esportiva deles também.
Então, é só pra... Já posso, tio? Já começar?
Pode. Assim. Aqui é bate-bola.
Porque assim, a gente brinca com essa coisa nossa de política e tal, mas esses eixinhos, essa polarização nossa, é uma coisa assim... É secular? Beleza, mas vamos botar dois séculos aqui. Que a gente fala, ah, não, mas o valor maior é o individualismo. Não, mas o valor maior é do outro ali e tal. Mas a China, a gente tá falando de algo milenar. E isso vem muito antes de, capitalismo, socialismo.
Eu acho que é uma coisa que a gente, do Ocidente, eu acho que a gente não tem nem condição de entender.
Perfeito, é isso que eu queria colocar. É
algo que a gente não tem condição de entender. Eu acho que a gente sente um pouco disso quando a gente convive com alguns orientais, né? A gente aqui nós estamos em São Paulo, a gente tem muitos orientais aqui que vieram dessa outra cultura, e a gente, que não foi criado na cultura oriental, a gente sente uma diferença muito grande.
E
a gente não sabe de onde vem. Pô, essa galera nasceu aqui, cresceu aqui, como que eles são tão diferentes da gente?
Sim.
É, gente... Os pais, os avós, a cultura, da onde veio isso, faz muita diferença. Muita diferença.
Perfeito, perfeito.
E é isso que a gente vai sentindo. Então eles têm uma cultura imperial.
Pra falar uma
parada aqui,
acho muito importante você falar isso, porque a gente sempre olha... tem um intelectual, alô, ouvinte, essa é boa de dar uma googada, porque acrescenta aí no seu dia a dia... E expande seus horizontes, não que esse não é um podcast intelectual, mas ajuda. Que é o Eduardo Said, que ele fala aqui sobre o orientalismo, né? E ele fala do povo judeu, que a gente tem um olhar muito europeu sobre o povo judeu. E ele usa isso para os povos orientais de modo geral. Que a gente olha a cultura oriental com os olhos ocidentais. E não tem
como. A lupa é ocidental, né? Não tem jeito.
A lupa é ocidental, não existe. Então isso está na genética do povo oriental, seja ele de qual parte, seja o Vietnã, do Laos, do Japão, das Coreias. Eles têm uma coisa de se submeter às hierarquias, que você falou brilhantemente. O império se constituiu, os vários impérios, as dinastias, né? Na China são dinastias, se aproveitando dessa questão das hierarquias.
Eu acrescentaria que... Não é genético, mas é milenar, que é bastante coisa, né? Que não.
Pô, eu fui fisiológico, né?
Típico, morfogenético, sincronista.
Cara, eu diria que é uma coisa somática. Você somatiza a cultura. E transforma e traz ela pra dentro do seu ser.
Isso, de qualquer forma, ela tá enraizada na sua carne. Bonito, ficou
bonito. Boa. Ficou bonito. Eu acho que a gente juntou vários contextos. O Vini conseguiu juntar, o Marcola sintetizou que a gente somatiza isso há tantos milênios, né? A gente não, os orientais, que isso já faz parte do hábitos deles, né? Usando a ibogê que o tio gosta tanto.
Teve que vir o descendente oriental para explicar, deixar mais claro o que a gente estava tentando falar, né?
Óbvio. E eu nem falei muito do taoísmo, mas tá misturado, né? Acho que o ouvinte, de alguma forma, já ouviu falar desse caminho do Tao, é o caminho do meio, que é uma autorreflexão sobre o melhor viver, nunca ir para os extremos, que é uma coisa muito presente na mentalidade oriental também. A gente pode dizer que o confucionismo criou essa mentalidade institucional na China e o taoísmo criou, vamos dizer, esse equilíbrio, uhum, né, da mentalidade chinesa. Então a China é um amálgama dessas duas culturas. Por mais que hoje haja cristianismo, teve a revolução maoísta, né, comunista, a China é fundada nesses dois pilares do confucionismo mais institucional e do caminho do meio do taoísmo. E aí, desses dois pilares, eu acho que a gente já pode fazer um salto para um cidadão chamado Deng Xiaoping.
Nossa, aí...
Vou deixar para...
Foi um twist carpado no ar.
Você saltou uma hora inteira desse jeito.
É pra esse carpado. Programa não virar um programa de história também.
Não.
Tá esse certo. É um programa de corrida. Já tá virando isso. Programa de política. Se virar programa de história, de política, aí fudeu.
Verdade. Você fez a introdução. É isso aí. Eu te critiquei. Tá bom. Sempre
fui
do
seu lado. Alô, Cássio Duran ali dos saltos ornamentais. Ele deu um twist carpado na história. Nós fomos aí já pra pós-revolução cultural na China, né?
Aqui deve dar uma introduçãozinha do que aconteceu.
Sim. Eu vou falar só que a China estava sofrendo com uma fragmentação de várias dinastias, né? E aí os impérios que se encontraram, a Manchúria, a Gingican, dividiu a China toda, deixou a China numa pobreza tremenda, que a Gingican é um grande imperador mongol, né? E aí, isso, na sequência...
No século XV, por aí, sim. 14, 15.
Aquele prato maravilhoso.
Japão, a Guerra do Japão e China também liquidou praticamente a China. Isso, exatamente. Dois países. Inclusive, há teorias de que o Japão é herança da China, né? Os japoneses negam hoje, assim como os portugueses negam que tenham qualquer ligação com os brasileiros. Mas, enfim. É importante falar desse período porque...
Marcola regalou o olho aí, mas tudo bem.
A China estava perdida, tio de todos os ouvintes. A China estava meio perdida. E aí nós tivemos um jovem revolucionário chamado Mao Tse-tung, né, que foi capaz de unificar todas as forças, inclusive as forças militares e as forças das minorias. A Manchúria, por exemplo, é uma minoria, né? Embora seja a maior parte do Japão, da China, é uma parte rural extensa. Ele conseguiu unificar a parte camponesa, fazer uma revolução cultural na China, né? Uhum. E essa revolução cultural foi capaz de trazer um sentido coeso para aquela China desperta com várias etnias, de muçulmanos, de shintoístas, de budistas, de confucianos. E essa revolução...
Mas vamos
sim, mas eu digo no sentido geral, resumindo. E essa unificação no sentido cultural da China pode trazer uma outra perspectiva para a China, que foi o planejamento. Trazendo na ideia do planejamento, nós vamos entrar na cultura esportiva que se coincide com esse planejamento, que é o avanço, o progredir desse povo enquanto nação. Porque o conceito de nação, ele é um conceito moderno, né? Alô, geografia.
Uhum.
E aí começa a entrar a prática esportiva como uma prática de regramento dessa população. É aí que eles usam algumas forças do esporte que eram forças proibidas, como, por exemplo, o Tai Chi Chuan ou o Qigong, que eram artes da guerra milenar da China. E eles canalizam aquilo, o Kung Fu, o Tai Chi Chuan, o Qigong, para uma coisa do preparo, da higiene militar dessa população.
Eu acho que eles, como você bem disse, eles organizam melhor para isso. Mas, de novo, eu ainda insisto naquela coisa milenar. Por exemplo, essa organização do Estado que a gente conhece há algumas décadas, beleza, ok. Mas a gente pensar um funcionário como um funcionário servindo a um Estado, tipo um funcionário público, Isso existe na China há 1.500 anos. Só pra gente ter uma noção do quão perdido a gente fica quando a gente vai tentar entender China, né? Que é uma coisa muito diferente. Então eu acho que isso já vem imbricado há muito mais tempo. Eu acho que só vai sendo meio que reorganizado, né? Dependendo do período em que se encontra.
Eu queria enfatizar isso que você tá dizendo, Vini. Porque realmente é muito difícil pra gente entender.
Eu sou um perdido, eu tento entender e eu ainda não entendo.
Mas essa é a estudando saída. Um pouquinho, dá pra gente entender como o comunismo se impregnou e deu tão certo na China. Porque, de certa forma, esse Estado unitário, ele é o que a China viveu, ele é o arquétipo chinês, desde que ela se entende por civilização. Então,
ela não tinha independente uma coesão, de ser né,
comunista, tio? Império, como isso, cara?
Ela só não tinha essa coesão. O Mao Tse Tung foi a liga que deu para essa coesão, para sentido do que a China, que a gente vai falar mais daqui para frente.
Sim, mas é nesse sentido que eu tô querendo dizer, porque a própria mentalidade chinesa, da cultura, do povo, das famílias, de como eles interpretam a cultura coletiva, já estava pré-preparada para a forma funcional do comunismo prático que foi instalado lá. Então isso foi, vamos dizer, uma mão na roda, assim, né? Então se encaixou muito bem. E isso a gente tá vendo até hoje, né? O Partido Comunista, pra mim, eu vejo ele como um império. Ele funciona como um império. Eu sinto que os chineses veem o Partido Comunista como um império.
Pros ouvintes não ficarem com medo quando eles forem pesquisar, que lá é o Partido Comunista Chinês, é o PCC. Não confundem com o PCC que a gente conhece.
PCC embora... também pode ser uma hamburgueria, hein? Pão com carne, vou fazer.
Ah, pode ser. Olha lá, você demorou, mas ele apareceu. Ele apareceu, viu, Carol Witt?
Ah, uma outra coisa que eu queria colocar, cara, rapidinho.
Diga.
Isso que a gente comentou bastante do confucionismo, do taoísmo, disso que você citou, esse cara, do Tai Chi Chuan, eu fiz Kung Fu também, eu já tive um contato desde pré-adolescente com uma certa cultura chinesa, adorava filmes
de luta. Já pensei em sair pra briga contigo, não vou mais. Depois dessa discussão, a gente resolve no diálogo, tá bom?
Combinado? Fechou, no diálogo platônico.
Ótimo.
Mas a China, assim como todo o Oriente, tem uma cultura de zelar não só pelo racional, mas pelo sentir a força dentro do seu corpo, se conhecer. Toda a cultura oriental está baseada muito nisso. Quando a gente falou do Japão, a gente citou um pouco nisso, da determinação, do se conhecer, do se treinar, do se pensar o próprio corpo. E isso o ocidental tem de outra maneira. O chinês, o japonês, ele tem isso enraizado nele.
Ou seja... Só para deixar claro para o ouvinte, a gente tentou fazer uma introdução, ficou tão complicada que a gente conseguiu passar a ideia do que a gente acha da China, né?
Literalmente Confúcio.
Né? Isso, Confúcio. Ficou muito Confúcio. A gente não entende ainda a China. Então a gente tentou dar pitaco sobre, mas ficou legal, do nosso jeito ficou legal, eu acho. Agora, como é que a gente relaciona exatamente essa organização, essa estrutura para a corrida? Deixa a pergunta disciplina, e saio correndo.
Disciplina, hierarquia militar, higienização e a completa capacidade de submissão. De entender que nessa hierarquia você pode ser a base, e a base é importante para o crescimento da nação. Isso no pensamento oriental é fantástico, que é o que o tio falou desde o começo, ele está enfatizando, e encaixa perfeitamente com o atletismo de todos os esportes, porque a China hoje praticamente, depois desse grande projeto nacional, depois da década de um pouco antes da queda do muro de Berlim, a China começou ali a dar uma despontada comercial, se juntando
ela
aos tigres.
Abriu a economia, né? Vamos lembrar que ela
passou
uma grande fome na década de 60, tava exatamente ferrada, a China tava ferrada.
Ela saiu, tio, muito, muito grato pra você falar, ela saiu de um comunismo fechado, que é o que é a Coreia do Norte hoje, para um socialismo de mercado em transformação. Então isso dialoga com muita coisa. Isso dialoga com a possibilidade de trazer aquela hierarquia, aquela disciplina que foi conquistada no comunismo fechado, a obediência, e isso no esporte reflete em disciplina que o rendimento exige. Então, forte rendimento, para ser campeão, isso, tem que ser disciplinado e rédea.
Aí a gente tá ali na época do Deng Xiaoping, quando vai fazer essa transição e tal, bem pragmático.
Eu fiz espartano aí, os caras. Meu Deus.
Em termos palpáveis, como é que a gente vê essa evolução da China no termo da corrida mesmo? Nos atletas, ou nas corridas, ou nas provas, nas competições e por aí vai.
Posso dar um ganchinho só um pouquinho anterior, Vini, relacionado a isso? Pode. Só o último antes de chegar na corrida, que eu acho que é legal falar do esporte em geral. Essa mentalidade junto, essa mentalidade que a gente falou o programa todo até agora, né? Dessa disciplina, junto com essa abertura econômica, isso fez os governantes e o povo chinês vislumbrar um crescimento e junto com uma entrada de uma mentalidade capitalista, porque a China se abriu, né? Nessa década de 80, 90, ela se abriu para o Ocidente. Empresas foram para lá, claro que de certa forma controlado, mas muitas empresas ocidentais foram para lá. Eles conheceram o nosso modus operandi aqui. Só que eles juntaram essa mentalidade de determinação, de cultura hierárquica, para tentar produzir a sua própria potência, né? Para eles crescerem em um molde, entre aspas, à la Ocidente, né? Para criar essa explosão econômica, né? Dentro desse socialismo de mercado que o Scaravelli citou.
Que era Oriente. É isso que é muito doido, né? Porque a gente começa parte dessa coisa do Ocidente como referência deslocada, né? O Oriente, o Ocidente estava mandando como detentor de como tem que seguir meio que a organização do mundo, e agora eles parecem estar copiando, né, o Ocidente nesse período, fizeram essa transição, né?
É que já existia uma cultura de atividade física, mas não com esse viés de atividade física. Uhum. Não era um viés esportivo. O esporte como esporte realmente foi o Ocidente que levou, né? Uhum. Essa coisa das instituições esportivas, corrida, futebol. Isso não fazia sentido antes para os chineses, esse tipo de competição, né? Essa regra geral que tanto a gente falou nos programas sobre Estados Unidos e Inglaterra, né? Dos lares de corrida dos Estados Unidos e Inglaterra. Uhum. Isso foi exportado mesmo para eles.
Sim.
E a partir disso, com a mentalidade deles, eles construíram um poder muito forte, porque essa determinação deles e esse, vamos dizer, regramento imperial de cima para baixo e esta subordinação, vamos dizer assim, muito maior que tem na cultura deles perante superiores, fez com que tivesse um boom de super atletas lá pelos anos 90, e aí isso foi desembocar, culminar, assim, vamos dizer, no ápice, na Olimpíada de 2008.
Uhum. Tem outra relação também com o comunismo, que é uma coisa que acontece bastante com o tênis de mesa. O governo comunista, ele meio que tem a sua característica de dar oportunidade para todo mundo, né? Então, tem aquela história que o maior corredor do mundo nunca correu, né? Então, na China, as pessoas têm mais oportunidade. Além do material humano, que são a maior população de um país é na China, eles têm ainda, o povo tem a oportunidade de em algum momento correr e ter o contato com o esporte, além de ser bastante incentivado lá na China, né?
E daí você tem chance. Explica melhor isso daí, Giggs. O melhor do corredor do mundo não correu e lá tem mais chance.
Tem mais gente tentando, né? Assim como acontece no Quênia, na Etiópia, tem mais gente tentando, então a chance de aparecer uma pessoa boa é maior. Uhum. Então lá na China, principalmente com tênis de mesa, o tênis de mesa lá seria a corrida pro Quênia, pro Etiópia, pra Uganda. Uhum. Uhum. Então lá o material humano é muito grande, então em algum momento pode ser que apareça um cara muito bom, e que esse cara teve a oportunidade pelo sistema, vamos dizer assim, entre aspas, igualitário do governo comunista chinês, né?
Eu quero dizer que se você traduz sempre aqui pra cá, no sentido de que o Brasil foi bom, era muito bom no futebol, porque todo mundo jogava futebol e queria jogar futebol.
Então, exatamente.
Sempre vai ser essa a ideia. Se você incentiva, a coisa vai ser feita e vai sair a melhor pessoa daí, porque tem muito mais gente fazendo.
E cultura é uma construção, né, Marcola? O futebol aqui foi uma construção que deu certo e virou uma cultura, por isso que a gente perpetua isso ao longo do tempo. Agora, só fazer um parênteses.
E por isso que a gente consegue sobreviver decente, mesmo sendo péssimo em investir. Porque, querendo ou não, material humano é uma coisa, mas se você não tem investimento, de nada serve.
É, mas é a coisa do somático, né? Você constrói esse conceito cultural, ele vai ao longo do tempo transformando e trazendo sempre resultados. O tio falou aí do boom que teve na década de 90, é verdade. A gente teve um boom e nós tivemos recordes mundiais dos chineses que foram validados, depois foram desvalidados, porque a cortina de ferro como um todo e as adjacências, né, e países comunistas, eles utilizavam do doping como forma para a Guerra Fria e tal, e para as relações diplomáticas também, e o esporte como política. Só que só vai ter o boom de quantidade de atletas, de prática cultural no país, a partir de 2002. Né? Mundial de Juvenil da Jamaica, eles conquistaram o direito de sediar nos Jogos Olímpicos em 2008. Eu me lembro disso porque tivemos um brasileiro que foi competir na Jamaica e participou da votação. Foi a primeira competição do Bolt, onde ele ganhou o Mundial Juvenil, em Kingston.
Eu até ia dar um complemento, que os caras velho falam disso. O tio falou do salto que teve lá de trás até o momento atual. Esse salto é meio tem uns buracos aí no meio. Porque em tese, até contando um pouco sobre a história da própria organização do esporte lá, e lá eles tinham uma coisa estilo CBD. Se você, ouvinte novo, não sabe o que é CBD, é alguma coisa que englobava todos os esportes, que seria uma CBF, só que de todos os esportes, a Confederação Brasileira de Desportos. Eles tinham uma confederação de desporto chinesa lá, que era associado com a IAAF lá desde 1928. Ou seja, era algo que fazia parte já, eles já estavam federados. E aí, a hora que tem toda a revolução, aquele caos todo que vai gerado, até por rachas de pensamento de valores ali, ela sai, a Federação Chinesa não começa a fazer mais parte lá desde 1954, mais ou menos, se não me engano, para só retornar em 1978 a fazer parte, já como uma confederação de atletismo somente. E aí, a partir disso, que começa a vir uma reconstrução do próprio espírito do atleta olímpico também, porque a primeira Olimpíada que eles vão participar, se não me engano, é só em 84, alguma coisa ali para frente. Então, a coisa vem se construindo a partir dali, tem um boom gigantesco nos anos 90 e estoura a hora que começa a crescer absurdamente ali, quando se preparando para o ápice em Pequim, né, Scarabelli?
Exatamente. E há realmente algo diferente do resto do mundo, que é o comparativo que a gente pode fazer. Pegando de novo, fazendo um mega resumão aí de Deng Xiaoping, que vai ter essa meio que transformação, porque... Caso, né? Isso, porque por exemplo, Marcola diz lá, eles começam a partir da década de 80, vamos traçar uma linha a partir daí então, em 84 por aí eles entram, começam a participar das Olimpíadas, a década de 90 é a década em que a China começa a explodir, os anos 2000 nem se fala, porque eles estão nesse ritmo até hoje, e...
Eles não param de explodir.
Não, mas é que 90 é o marco.
É um TNT infinito. Você acha que acabou a guerra? Eles continuam explodindo. Impressionante.
Alô, Hiroshima, Nagasaki, ainda com a China. É só uma vez.
E aí? Eu retiraria essa referência, irmãozinho. Essa referência
é pesada. Mas aí, o que acontece? Pegando de 90 até... a atualidade, do meio de 80 até a atualidade, o simbólico disso vai ser representado exatamente em 2008, que eu não sei quem falou das Olimpíadas, com eles destruindo, Marcola disse, né? Com eles destruindo nas Olimpíadas no seguinte sentido. Até então era, pegando historicamente lá, Estados Unidos, na época de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, depois Estados Unidos vão reinar sozinhos por um tempo, e a China vem de um jeito assim... Não surge,
mas é como se fosse do nada, né? Não foi do nada.
Conseguiu muito rápido. Parece.
Eles fizeram o dever de casa tão direitinho, que até hoje não teve nenhum país que sediou os Jogos Olímpicos que conseguiu subir por quadra de medalhas, vencer, e outra, fabricar um ídolo específico para aquela Olimpíada, que foi o chinês da 110 com barreira, que eu esqueci o nome. Sim. Eles fabricaram esse cara. Eles pegaram já em 2002, começaram a investir nele. Mundial Juvenil, Mundial Adulto, a Olimpíada de 2004. Chegou em 2008, o cara ganhou.
Porque tinha esse detalhe, né, que o Giggs falou. Eles pegam esse diamante e não para por aí, só dá a infraestrutura nesse diamante. Aí vem toda aquela cultura
que fala
desde o começo do programa. Deles terem uma coisa de... sabe, se dedicar mesmo àquilo.
Mas eu diria que tem um...
Eu queria dar uma outra parte. rapidinho, Marcola, que é só dar uma contraparte, que a gente tá falando do aspecto positivo disso, né? Mas a gente tem que lembrar que toda essa construção, muitas vezes é, como a gente disse, é de cima pra baixo, muitas vezes tem muito sofrimento nas crianças, tem uma pressão dos pais, pressão da família, a pressão por honrar a cultura deles, honrar o ser chinês. Então, é muito complicado. Eu lembro que uma...
Teve um caso de acharem que jogou no ventilador. Acharam crianças mortas que de extenuadas de tanto treinamento. Acharam geladeiras nas escolas, porque o esporte não é praticado nas escolas. Concordo. Cheio de eritropoetina. Então, não é só flores, né?
Nunca serão. A gente sempre pontua aqui... No Japão mesmo, a gente falou do Tsubasa, né, se eu não me engano, que chega em, perde a terceira colocação nas Olimpíadas e se suicida. Eles têm essa coisa mesmo de autocobrança e tudo mais. O que eu quero dizer
é que... Mas é que na China foi institucional, né? Não foi uma coisa cultural do cara que ele se sentiu, né?
É ao mesmo tempo cultural, mas é institucionalizado de jeito diferente. Coisas, porque no Japão é uma coisa muito mais sociocultural, não é... Tipo, o governo investindo em direto. É uma coisa um pouco diferente.
E aí o simbólico que eu queria colocar, só para terminar minha colocação, que eles vêm, eles parecem surgir do nada nas Olimpíadas, uma coisa que eles querem mostrar aquela China pujante pro mundo, e as Olimpíadas servem também como palco para isso. E eles não são os que mais ganham medalha, né? Eu lembro muito bem disso. Eles não foram os que ganharam mais medalha, mas eles ficaram em primeiro
no quadro de Olimpíada. Mas isso daí, essa história da medalha, é coxice dos estadunidenses, porque eles tinham que estar isso na frente do quadro de medalhas de algum jeito.
Não. Sim. Eu quero colocar, para terminar o meu raciocínio no sentido do que o Scaravelli falou, que eles têm um ídolo e eles, o cara tem que ser o melhor e tal. Eles não tiveram, no número de medalhas, eles não tiveram o total, não foi o que mais tiveram medalhas, eles tiveram algumas medalhas a menos.
Eles tiveram 10 medalhas a menos do que os Estados Unidos, no total.
10, né? 12. Mas eles tiveram muito mais ouro, se eu não me engano, era bastante, assim.
12. Pelo site Wikipedia, que eu acho que a informação deve estar diferente aí do Marcola, eu não sei de onde o Marcola tá vendo.
Não, manda aí as informações e a gente...
É, mas tem uma outra coisa que eu queria falar também, é que calhou muito também esse boom do atletismo e do esporte na China, na Olimpíadas da China, né? E a gente vale lembrar que isso aconteceu também na União Soviética, quando eles usavam o esporte para promover a força do país, né? Sim. Então, uma Olimpíadas na China... com os atletas chineses voando, estourando. Então foi uma ótima propaganda dos chineses para mostrar a força econômica que eles tinham, né, no momento.
É que aí eu já acho que você falar que calhou é muita inocência, porque claramente com não foi certeza. Calhado. Não é calhado.
Calhou foi só uma palavra mal colocada, né?
Força da expressão.
Força da expressão. Mas foi totalmente calculado.
Pra complementar, não foi só calculado, foi investido, porque eles de fato investiram em toda a estrutura. E aí, falando um pouco sobre... é só dar um ponto naquele esquema da cultura do esporte. Essa questão da cultura do esporte por esporte é uma coisa adquirida e é uma coisa muito recente, porque lá no começo, eles têm a visão justamente para essa cobrança pessoal de que esportes são para os talentosos, para aqueles... além dos dedicados, os talentosos. Tem que ser os dois. Então, não é uma coisa para todo mundo. Porque, e assim você vem e cria seus heróis.
Selecionados, né, Marco?
Exato. Uhum. E aí, eles que têm o potencial são ajuntados de algum lugar e você tira a pedra máxima dali, só que você tem um monte de rebarba.
Por conta do investimento, né, Marcola? Não é que eles privam as pessoas de participar do esporte. Todo mundo participa do esporte. É que eles têm um programa, que eu acho que isso nos outros países do mundo inteiro também deve rolar. Você tem um programa ligado ao mérito do atleta. Então você seleciona um grupo seleto e leva esse grupo seleto à frente, né?
Uma outra coisa que outros países deveriam ter, né, Vini?
Sim. O meu ponto sobre essa questão de o esporte não é para todo mundo é que tem a diferença das pessoas que vão para o esporte e o esporte para a população em geral, que aí é uma coisa que vai explodir mais para frente quando vê o boom das corridas.
Sim, que aí também é no mundo inteiro. Que também é no mundo inteiro.
E lá também vai chegar. E aí é uma coisa que a gente vai falar na frente.
Só que como lá tem a maior parte do mundo inteiro, Lá o boom é maior ainda.
É, com certeza, com certeza. Bom, seguindo aqui então, é porque assim, vai ter um monte de coisa que a gente vai falar, que a gente, obviamente, a gente tá falando do programa da China, o querido ouvinte pode achar que a gente tá, nossa, vocês estão rasgando, mas ouvinte, pros Estados Unidos, no programa dos Estados Unidos a gente rasgou pra eles, o da Rússia a gente vai rasgar pra eles, porque é o objeto que tá sendo falado na hora, né?
A gente rasgou, a gente falou, né?
Sim, não,
por isso que eu acho que até vale.
Estados Unidos eu rasgo, porque Estados Unidos arrasa no investimento no esporte. Não tem problema, estamos aí.
Sim.
Vale falar que a gente teve só aqueles.
Os comunistas falando.
A gente teve aquele esquema trazendo pro fundo especificamente, que é uma coisa que ficou bem clara. É aquela época, digamos, nebulosa que teve as chinesas voadoras, que elas competiam muito só dentro da China, muito próprias ali do exército, coisa do tipo. E elas dominavam o meio fundo mundial com provas dificilmente registradas, cronometradas certo, mas poucos registros para a gente saber fora lá dos muros da China como estava acontecendo de verdade. E por muito tempo isso ficou aquela coisa, tanto quanto eu tenha aquelas ideias, aquelas coisas nebulosas das provas de campo, principalmente da União Soviética, da época da União Soviética, essas provas de fundo da época da China são um ponto nebuloso, a ponto de a gente duvidar muito do quanto o pessoal ia bater, e a hora que a Almazayana bate o recorde de 10, a de Baba bate o 2.500, são feitos imagináveis, porque a gente não esperava isso.
Marcola, até hoje, dos 8 melhores tempos do 1.500 da história, 6 são chineses. Das chinesas.
Não são as quatro, são quatro atletas ainda só, se eu não me engano.
É, Yu Xiaqiu, Yuan Bo,
Yuncha,
Yanglan, Jung Wang.
A Yuncha é a mais famosa de todas. Tanto que ela teve alguns brilhos pra fora. Ela conseguiu sair daquela bloco das paredes e brilhar lá fora de 20.
Sim.
É,
tudo década de 80. 90, perdão. 90.
Um outro disclaimer que eu vou fazer também, que é a gente às vezes também não deixar claro, lá no programa dos Estados Unidos a gente falou que tem a chance do doping, da União Soviética, comprovadamente, na treta entre os dois, o programa de doping que a gente já fez e os que a gente vai fazer, a gente vai detalhar isso melhor. Mas também pra gente não jogar no colo de tipo, a China ficou em primeiro em 2008 nas Olimpíadas, doping, pronto, próxima página, né? Pra gente não cair nessa... Não tô falando a gente aqui. É, mas pro ouvinte que pode fazer essa ligação de... pros Estados Unidos ficar em primeiro, nossa, os caras são talentosos. Não, a China ficou em primeiro em 2008. Então, é isso. Não é defender só um, gente. É dizer, é doping pra todo lado, entendeu? Não quero defender só um.
É aquele esclarecimento de que, mano, todo mundo usa.
Isso.
Não tem bandeira do doping,
Vai ter programa, vamos falar bem disso.
Alguns usam.
Alguns escondem melhor do que outros.
Podem ser de qualquer país.
Sim, nós vamos falar muito disso e nós vamos falar positivamente. Você falou, nós vamos falar bem disso? Nós vamos falar muito, né, sobre
bem
isso.
Bem disso no sentido de falar muito, é.
Ufa, graças a Deus.
Vamos valorizar o doping aqui nesse programa.
Ufa, tô no lugar certo.
Agora é hora de falar do boom da corrida.
Olha aí.
Na China.
Episódio número 21 do podcast. Não.
21, Marcola?
21, Bunda Corrida.
Bunda Corrida.
Mas, como disse o tio, este aqui não é o
Bunda Corrida. Bumbum,
porque a gente concentra muita parte da população do mundo. Aqui é o Kabum, Bumbum. Aqui é o Bumbum Tantan. É o
Hiperbum, Chacabum.
A Chacabum, olha aí, cara. Que situação.
Vai, quem vai falar do Bunda Corrida da China aí?
O Bunda Corrida da China...
Deixa pro Marcola, de estatística é com ele, Vini.
Não vou nem dar, eu vou acabar puxando o que eu já tinha começado a falar antes, que é quando a gente tá diferenciando um pouco sobre a diferença entre os atletas e os amadores, como a gente gosta de dizer. Aqueles que não gostam de praticar o esporte por razões variadas, seja amor ao esporte, seja promoção de saúde, seja quero ganhar do meu vizinho. Então, porque essas não são as pessoas que vão pro esporte e acabam caindo naqueles programas de investimento. Isso daí, acho que é comum para toda a população em geral, só vem quando o crescimento econômico permite uma segurança maior, permite um enriquecimento da população e ela pode se preocupar com coisas além da sua sobrevivência. E aí vem aquelas coisas de ela pode se preocupar com a saúde. E aí, saúde vem, se associa com esporte. E um esporte fácil, e talvez foi muito bem promovido na China, justamente por ser barato e acessível e sociável, é a corrida. Então, ali, dos anos 2000 para lá, a corrida e principalmente as maratonas tiveram uma explosão, uma catacumba.
Três tenistas podem ser desbancados como esporte número um.
E tem também...
É o mais engraçado.
Ping-pongueiros. Vai.
O número de pessoas que correm lá é absurdo, é gigante. Só que em números absolutos. Porque em números percentuais, eles não chegam no nível Estados Unidos, não chega no nível de Japão, por exemplo, que tem uma cultura muito mais forte de corrida. Tanto que se eu for procurar, atletismo ou barra corrida não é um dos esportes mais comuns, mais praticados na China.
E correr naquelas cidades poluídas lá é complicado.
Era isso que eu ia falar também.
Eu acho que aí, de novo, a gente entra naquela treta de não conseguir explicar direito, porque eles ainda, por mais que o tio fale, eles estão explodindo TNT atrás de TNT... Eles não chegaram ainda, eles estão ainda nessa transição. Se você falar que tem 500 milhões de pessoas na zona rural chinesa, não, que, pior do que isso, 500 milhões de pessoas não têm acesso a nenhum dos sistemas, nem o capitalista, nem o socialista chinês, porque eles estão isolados de tudo isso, eles estão no meio rural lá. Isso,
camponeses. A idade média.
Então, se a gente descontar tudo isso, Marcalo, olhar só para a cidade, por exemplo, mais uma coisa simbólica. O parque, tem um parque, um Ibirapuera, digamos assim, lá em Pequim, e você chega nesse parque e tem uma tela lá, um milhão de câmeras nesse parque, ele olha pra sua cara, beleza, você não precisa de GPS da Garmin, da sei lá o que for. Ele já sabe que você tá no parque, você começa a correr, ele sabe, ele te mostra no final, numa tela, o seu pace e uma lista dos corredores daquele parque. Lembra do que a gente falou de competição? Uma lista dos corredores daquele parque em quilometragem, em tempo e por aí vai. Isso não é tipo sonho.
Eles já inventaram isso?
Tem isso no parque, fica no parque mais tecnológico, digamos assim.
Alô,
no
Ronaldo tecnológico. Lemos, estamos assistindo seu programa, hein, Ronaldo?
Inclusive.
O Vini fez esse, o dever de casa.
Esse programa aí, é Expresso Futuro, né?
Expresso Futuro.
Pra quem se interessar nisso que eu tô falando.
Tem que pôr no link.
Mas só para responder, deixa o Marcola continuar, era para essa coisa de em termos de porcentagem, é porque é uma outra história, né? Um negócio, uma conta muito diferente.
Ali a gente precisa tratar um pouco em porcentagem, porque os números absolutos são extremos lá, se comparar com qualquer outra coisa, porque não tem nada que se compare com aquilo. Talvez a gente ache que sejam uns rojões de explosão saindo ali. Se você olhar, de fato, a porcentagem é uns traquinhos, cara. São uns estalinhos. Porque o mercado é gigantesco. Se você comparar, lá eles mexem... Só o mercado de maratonas e corridas de rua do tipo, eles mexem cerca de 17 bilhões de dólares.
Sim.
Tem cerca de quase... Teve quase 1.900 provas no ano de 19 para 20. Esse era o prospecto. Era o prospecto de ter 10 milhões de participantes em corrida em 2020. Se tudo fosse de acordo com o planejado. Agora você pensa, pô, 10 milhões de... Cara, é 50 mil por prova. É muita gente, é muita gente. E aí, lá você tem várias provas que tem 30 mil, casa 50 mil. Que a gente compara e olha para as majors, são números de major. Só que tem uma coisa que eles... que eles veem e observam lá, que é o seguinte... A diferença é que talvez esses 50 mil, esses 30 mil que corram lá em Boston, corram lá em Londres, corram lá em Nova York, sei lá, 10 mil sejam locais, 10 mil sejam do país, muita gente de fora. Lá na China ainda não é assim. Talvez dos 30 mil que corram a maratona de Beijing, 29.500 são chineses.
Sim.
E tem muita pouquinha de fora. Então o prospecto deles é investir muito... em tecnologia, investir muito em várias coisas, pode falar desse parque aí, investir em todo jeito nesse mercado, porque ele é muito pequeno ainda. E ele tem um baita potencial para crescer, tanto que eles são o país que tem maior número de majors. Toda vez que a gente fala das selos ouro, prata, bronze, essas coisas das corridas de rua, todo mês tem uma maratona na China com selo da IAF, da selo da WA.
Eles incorporaram isso bastante, o Marcola. Inclusive, incorporaram essa questão de todo o status quo que uma maratona de selo exige. Você vai na Shenzhen, que é a capital da tecnologia, e tem três maratonas lá com o field, com atletas ali de 2005, 2006. Eles incorporaram perfeitamente isso, inclusive edições de etapas mundiais. Por exemplo, tivemos o Mundial de Meia lá, em Shenzhen também. Tivemos o Mundial de Cross, tivemos o Mundial de Marcha Atlética. Temos
ia ter o Mundial de Nanquim, do
Nanquim, que foi adiado. Um dia isso. Rola, quem sabe?
Exatamente, vamos aguardar. E teve também, tem também o Tour Race Walking, né? Que tem várias etapas e termina no final do ano sempre com revezamentos e a pontuações de revezamento de marcha lá na China também. Todo isso ano, já tem uns... Até uns 6 anos já isso.
Se você pensar, lembra que a Diamond League no passado ia ter duas etapas chinesas compradas, já garantidas. Então, eles estão investindo porque eles veem que é um mercado gigantesco, um mercado que abre muito e chama muita gente.
E lá sim. Tem 1,4 bilhões, né, de pessoas, então eles
corredores. Têm
público para isso, porque eles construíram, pavimentaram para que pudesse ter um retorno financeiro de espectadores, né?
Sim. E das maratonas, Marcola, já que eles estão nesse processo de tentar... Assim, a ideia deles, é claro, e eu acho que isso é meio natural, daqui duas décadas no máximo, a gente vai estar falando muito de uma major deles, me arrisco aqui, porque isso é o processo natural de uma explosão, você se torna uma potência econômica, você passa a ser também uma potência... cultural, se você cria uma estratégia para isso, e pensando nisso, por exemplo, uma provável maratona chinesa, quais são as que estão hoje no field? A gente tem algumas maratonas legais, assim, para destacar da China?
A gente tem várias, e é difícil enumerar, talvez falando do field de labels, assim, a gente tem uma que é, a Xiamen sempre é a primeira label do ano, é da China,
essa é a melhor,
tem cerca de 35 mil todo ano, cerca...
O cara fazendo lobby pra uma aí já, hein, nossa,
a Xiamen é primeiro de janeiro, né, Marcola?
É a primeira do ano.
É a primeira de janeiro e ela levou... eu esqueci o nome daquele atleta que quebrou em Boston, fez 2 e 2.
É a maratona da São Silvestre deles.
Porque enquanto tá acontecendo a São Silvestre aqui, já tá acontecendo a maratona lá, né? Se for então, pensar.
Nossa, a maratona da São Silvestre tá acontecendo e a maratona de Xiaomi tá acontecendo.
Eles são muito à frente ao tempo.
É isso aí.
Umas 12 horas. Não, tô brincando. Mas lá tem, então, Beijing tem a mais tradicional de lá, que ocorre organizado desde 1980, você tem grandes números ali também, você tem praticamente toda a cidade grande, o Scarabelli falou de Shenzhen, Shanghai tem, Wuxi, Wuhan, tem a Yangtze, tem a Lanzhou, tem praticamente toda a cidade grande ali, toda a grande...
Beijing, Marathon, né?
Todo centro urbano lá da China tem sua grande maratona, no mínimo uma prova. Tem algumas que tem até 2, 3 provas durante o ano. E aí você chama. Então, tem prova boa e tem prova de elite todo ano. No mínimo, todas as que eu citei são no mínimo bronze. A maioria deles são prata, você tem muitos ouros. É o país que tem mais silo ouro.
E o país que concorre direto com eles na questão de organização e gestão de eventos, que bate de frente, peita e às vezes ganha, na maioria das vezes ganha, é o Japão, porque o Japão é pequeno, mas ele produz maratonas também numa quantidade assustadora e é a frequência com que os japoneses praticam a maratona. Então, é um grande concorrente da China.
E aí, eu diria que tem uma defasagem temporal.
Eu diria que ali é o modelo que eles estão mirando.
Isso, perfeito. Porque isso que eu digo, daqui 20 anos, cara, aí você faz esse comparativo Japão-China, aí você vai...
Era só pra aguçar essa coisa da concorrência, nós temos um nipodescendente aí, só pra dar aquele...
Daqui 20 anos, o Japão vai ser o grande centro Masters do mundo, licença. Todos
aí sim, hein?
Difícil vai ser um sub-18, mas sobre 60 vai ter pra caramba. Mas a ideia é essa, cara. Então eles têm todo esse label, e aí, como eu falei antes, a questão é eles investirem, porque eles sabem que... esses selos, esse reconhecimento da entidade só vem quando você traz gente de elite, gente de fora, ou seja, você tem que pagar bem, você tem que trazer público, e para pagar bem você precisa trazer público, você precisa chamar atenção. Então eles sabem, conhecem esse ciclo muito bem e estão investindo nisso daí. Tecnologia, nomes, tudo para poder crescer e trazer. A ideia, eles não têm ainda o tal do selo Platinum, que é uma coisa que lançou recentemente. E a ideia é trazer. Pra você ter noção, Bogotá tem uma selo Platinum pelo tanto de gente de qualidade que vai pra lá. A média, a meia de Bogotá é um Platinum. A de Osaka, a feminina que a gente tava falando nos giros uns semanas anteriores, é uma Platinum que recebeu. Todas as majors são Platinums, óbvio. Mas a ideia deles é trazer isso, porque isso vai trazer o espelho, vai trazer o foco pra cá, e aí eles vão poder crescer mais e mais nesse mercado de corrida, nesse aspecto de corrida.
Muito bem, muito bem. É denso, né? Um programa denso. Então.
Ah, já foi.
Tem muita gente, coração.
Não tinha como ser diferente, Vini.
Não tinha como.
É isso aí, concordo.
Tá, então, vocês acham? A gente adora uma apostinha, né?
Eu preciso falar, deixa eu só falar a última apostinha, porque lá tem
Demorou, uma
das mais divertidas do mundo, que eu acho que eu achei mais interessante. Que se o pessoal falar, sei lá, daquelas maratonas Two Oceans da África do Sul, que você vai correndo. A China tem uma maratona que você corre na muralha da China. Você tem a Great Wall Marathon. Onde você corre na muralha da China.
Haja potência.
É lógico. É muito menor em termos de participantes, mas é aquela coisa que traz muito turismo. Porque você não vai levar elite pra correr lá. Mas você traz justamente a pessoa de fora pra poder fazer. E aí você corre nos entornos, movimenta. E essa é a ideia deles, né? Movimentar todo o entorno da corrida. Não só necessariamente a corrida.
Muito bem. É, eles trabalham com geral, aquela ideia, né? Trabalham no geral e o que der para ir lapidando individualmente, vai lapidando individualmente. Isso conta também para os esportes, né? Inclusive, eles vão se utilizar e já se utilizam do esporte, da cultura em si, como uma indústria, né? Afinal, toda essa barganha deles é uma indústria cultural também, né? E, bom...
Aposta,
né?
Turni Horkheimer curtiram seu comentário, Vini.
Obrigado.
Eu não mereço isso.
A minha aposta é o seguinte: teremos a Nanquim vai conseguir sediar finalmente? Essa é uma. E a segunda é, a China vai explodir? Vai ter um TNT muito maior para a corrida num curto prazo para vocês?
Eu vou mudar a sua e quero fazer a contraposição.
Ah, então, por favor.
Porque eu acho que com certeza as duas são sim. Eu queria te perguntar.
Eu acho que com certeza, hein? Para você ver.
Quantos anos você acha que vai demorar para a China ter uma major?
Bom, como esse programa é secular, ele vai durar muito tempo, dá para a gente fazer até aposta longa, porque a gente vai ter programa lá na frente.
E o Xing, ouve a gente, eu queria dizer que ele ouve, o camarada mandou um autocomissariado de comunicação, que ele tá ouvindo a gente.
Mandou pelo Facebook. Eu diria o seguinte...
Você tem conta no Weibo, né, Scaravelli?
Scaravelli não tem Instagram, mas ele tem conta no Weibo. Eu já via o perfil dele no Weibo.
Eu perdi a referência aí, eu não sou desse mundo, não.
O Weibo é rede social chinês.
Tá. Instala o Baidu aí porque tá dando problema, então.
É porque, gente, vale que eu vou fazer minha parte da tecnologia. É, lá na China, os aplicativos daqui do. Que a gente conhece como Facebook, Instagram, eles não são liberados lá. Tanto que quando o pessoal do tênis de mesa vai lá fazer treinamento na China aqui do Brasil, eles ficam um tempo sem conversar com ninguém, porque esses aplicativos são bloqueados.
E aí eles usam... Inclusive, eles têm um para cada um desses lá.
Eles têm um paralelo para cada um. E digo mais, eles não têm um paralelo para cada um. Eles têm um grande aplicativo, que eu não lembro se é o WeChat, mas... O WeChat, tem todos os outros. Ele tem o aplicativo de comida dentro, ele tem o Uber dentro, ele tem o WhatsApp, o Instagram, tudo. Mas dentro.
Ele chama de Super App.
O tal do Facebook pra cá, o WeChat é pra lá e é do mesmo tamanho em termos de usuário.
E do mesmo tamanho, em termos de usuário.
Quero ser polêmico e vou concordar porque tenho que pagar Netflix, tenho que pagar Amazon Prime, tenho que ficar pagando todos os concorrentes quando eu podia pagar um só pra assistir todos os filmes e as séries, tá vendo?
Mas
o livre mercado, Vini.
Hashtag ó, fica a dica.
O filmes é sim e sim a resposta de vocês também, né?
Tudo sim, tudo sim. Aliás, uma grande grandeza da China...
Uma grande grandeza, gostei. Uma
grande grandeza da China é que agora os GPS mais novos de pulso, eles já estão saindo também com o GPS chinês.
Baidu.
Esse o Garmin 3235, que é o mais comum entre os corredores, ele tem o russo e o americano. E agora os mais novos já saem com o russo, americano e o chinês.
Quando tiver GPS, ouvinte, quando estiver lá no seu celular, relógio, que for, GPS, Estados Unidos, GLONASS, Rússia, Beidou, China, são os que têm...
Exatamente.
O Giggs, você precisa responder a pergunta do Marcola, tá vendo? Eu lembrei. Final
qual
do
delas? Problema. Quantos anos? Eu quero quantos anos primeiro, porque os caras ficaram enrolando aí pra não dar nenhuma resposta de
ano. Ah, isso. Vou lá com a minha segunda polêmica. Acho que deve ser a décima polêmica do programa. A China vai ter uma major... A China vai ser a próximo país a ter uma major vai ser a China, e isso vai ser concomitantemente a China chegando em Marte. Anota aí, tá anotado, hein? Obrigado.
Vai, agora que você... Eu acho que vai ser um pouco mais fácil a China chegar em Marte do que a China ter uma major. Porque já teve essa conversa da China ter uma major, já foi conversado, acho que uns 2 anos atrás já teve uns break news aí, uns giros de que a China poderia entrar como majors. Só que o problema...
A gente aqui agora, Vini, toma essa.
Rapaz.
E o grande problema é a poluição, impede muito de virar uma major, e também o fato da barreira do país. O país não ser tão aberto assim, não, então complica um pouco.
Aí tudo bem, mas a questão dos
Estados Unidos, aí vai estar aberto pro mundo.
Então, a questão da poluição, eles já estão revertendo fortemente. É isso então, né? É isso, meus queridos. Ô, tio, você quer falar alguma coisa também?
Dá o ano aí, tio.
Eu queria explicitar o lobby, que o Giggs, ele fez um lobby também pra esse programa. Porque a partir de agora, a tecnologia virá basicamente da China.
Com certeza.
Produziu aqui a China, fez o lobby do capitalismo do Gig junto com o lobby do comunismo do Scaravelli. Eles se deram as mãos e falaram: vai ser China aqui. Tá aí.
Irmão, a China é a maior empresa do mundo. Tô brincando.
Marcola. Falta você, Marcola.
Eu concordo, acho que o ponto do Giggs é muito bom, mas eu acho que são pontos que você consegue reverter e você, e você está trabalhando nisso, cara. Exatamente, se você conhece aquele sinalzinho coreano...
Money.
Coraçãozinho, agora faça várias vezes, coração coreano batendo. Exatamente. Você vai entender que isso daí vai resolver os problemas
Lógico.
E juntando com o que você falou, assim que eles botarem lado a lado o banquinho ali em cima, meu filho... Já era. Eu dou uns 15 anos, 10 a 15 anos, cara. Porque a parte. Eu acho que dá tempo da parte tecnológica limpar o ar e eles terem dinheiro suficiente pra comprar isso daí. Você tem que lembrar que Tóquio não é uma Tóquio, a Maratona de Tóquio não é major por tradição. Todas as outras são por tradição. Uhum. Tóquio é meio que uma maratona comprada. Por sim, cultura, por mercado, sim, claramente. Então, perfeito. A hora que o mercado ali dá aquela dinamitada, ali vai.
É meio natural.
Eu te dou uns 10 anos.
Ô, Marcola, faça agora a pergunta do começo do programa pro Giggs, antes de eu terminar o programa. Senão eu vou terminar o programa sem a pergunta.
Giggs, qual a sua série favorita?
Lares da Corrida.
Eita, gigante. É isso, meus queridos. Eu agradeço a presença oriental.
Quase que deu ruim, hein?
Quase. Agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu. E tchau. Como é que fala tchau em mandarim, Marcola?
Ixi, eu.
Tchau.
Oi.
Tchau.
Tchau.
Vai ficar pra próxima.